Neste momento, você passa a acompanhar a análise do discurso de Osmar Santos. De acordo com a linguística moderna, discurso é o enunciado superior à frase, constituído por uma sequência, que emite uma mensagem com começo, meio e fim. Ainda, nenhum discurso é neutro, isto é, qualquer estrutura discursiva carrega em si uma determinada ideologia. Mas não necessariamente todo ato discursivo ideológico é pejorativo, como muita gente pensa. A ideologia, no discurso, pode ser truncada como função de dominação, falsa consciência ou mascaramento da realidade. O discurso nazista de Hitler, por exemplo, era dominante e tinha como intuito alienar a massa. Mas, por outro lado, o discurso inserido dentro do estudo da linguagem é bastante abrangente. Dessa forma, o discurso passa a ser uma exposição de opinião e conflitos de ideias. Logo, não há um discurso ideológico, mas todos o são, variando apenas de acordo com o assunto tratado. Por isso, o discurso inserido dentro da linguagem leva à criação de novos sentidos dependendo do contexto que a palavra está introduzida. Isso quer dizer que o discurso de Osmar Santos é livre do fenômeno de alienação de massa, mas sim da recriação de sentidos dentro do contexto, como por exemplo de uma partida de futebol. Aliado a isso, Osmar Santos conseguia dominar a massa pelo lado puro da emoção, que estava inserido no discurso esportivo, conforme você vai ouvir em seguida. Para profissionais que atuam com a comunicação esportiva, Osmar Santos marca uma era no rádio brasileiro. Alguns apontam a linguagem como ponto fundamental para o sucesso de Osmar Santos. Romeu César acredita que a forma popular de se comunicar fez com que o discurso dele agradasse o público.
Ele adaptava muito facilmente aquilo que ouvia do povão, as vozes das ruas, né? As vozes dos bares, dos locais de encontro, dos amigos. Ele adaptava isso muito facilmente para o rádio. Qualquer tipo de criatividade que aparecia por perto dele, ele rapidamente introduzia isso na sua narração esportiva, né? Então a comunicação dele se tornava muito direta com a linguagem do povão.
Já Gessner Dias aponta o bom humor e a forma descontraída de narrar futebol como o alicerce do discurso de Osmar.
Fazer do rádio também um humor, de você conseguir apresentar isso para quem está vendo ou para quem está ouvindo, e que você consegue transmitir, narrar, passar essa emoção de uma forma descontraída, de uma forma bonita, agradável de você ouvir, né? De você achar até alguns momentos engraçados em certos lances, algumas palavras que são colocadas que você acaba, né, se divertindo até vendo futebol, quando alguém perde um gol, o goleiro comete uma falha, ou um bandeira, um juiz acaba cometendo um erro. Alguns termos colocados. Então eu acho que isso vem da escola dos Osmar Santos.
Para Fernando Schwarz, as jornadas esportivas de Osmar eram alegres, bem-humoradas. Quer dizer, Osmar fazia com prazer, fazia porque gostava e sabia fazer como ninguém.
Eu acho que assim, a grande diferença que Osmar tinha quando ele narrava futebol em relação aos outros narradores era a alegria dele em narrar uma partida, né? Para ele não era um trabalho, aquilo não era um trabalho. Eu comparo assim um pouco do Osmar como um Robinho, como um Ronaldinho, entendeu? Que aquele cara que a gente vê, por exemplo, Ronaldinho fazer uma jogada, ele dá risada, ele erra, ele dá risada. Quer dizer, para ele aquilo lá é um grande prazer. E assim, a diferença que eu sentia do Osmar para os outros narradores era exatamente essa. Ele narrava brincando, né? Então ele conseguia passar essa alegria, essa brincadeira que ele fazia de uma narração, ele conseguia passar pro ouvinte da rádio.
Outra corrente de profissionais acredita que o discurso de Osmar Santos não pode ser analisado apenas pela descontração e pelas frases criadas por ele. Para José Silvério, Osmar tinha competência, criatividade e talento próprio. Segundo Silvério, ao dom não cabe análise, apenas admiração.
É uma coisa muito difícil você querer achar alguma coisa diferente nele para dizer o que ele fez. Eu acho que eu sou meio simples para certas coisas. Acho que não tem que explicar nada, é só olhar para o talento que ele tinha. Então, só esse talento dele para narrar futebol, ele sem dúvida alguma tinha um talento acima do normal.
José Silvério aponta ainda que o momento de transição que o rádio vivia favoreceu a chegada de Osmar Santos no Rádio Esportivo de São Paulo. Segundo Silvério, os narradores em atividades na época, como Pedro Luiz, Fiore Gigliotti e Haroldo Fernandes, já tinham uma linguagem antiga, e o Osmar chegou com uma maneira nova, aliando isso ao talento dele.
Essa linguagem e essas coisas que ele criou, o próprio tempo se incumbe de mostrar isso, porque nós todos que somos seres humanos, hoje nós falamos uma coisa que amanhã já não é válida. Então, as palavras mudam com o tempo. E ele veio com uma linguagem diferente. O Osmar tem mais ou menos 57, por aí. E nessa época que nós falamos, ele tinha 20 e poucos. O Pedro Lise e o Fiore tinham 50 e poucos. Então, se você pegar hoje a linguagem de uma pessoa de 60 anos ou de 50, para uma pessoa de 20 ou de 30, você vai ter uma diferença. Então, isso aí foi uma coisa do próprio tempo. Não é nada de você querer encontrar um ovo, a descoberta do ovo, né? O ovo de Colombo, para você falar. Então, é próprio do tempo. Então, eu prefiro sintetizar o mérito dele no talento que ele sempre teve.
Jurandir Gomes também aponta o momento de transição do rádio como ponto fundamental para o discurso de Osmar ter sido absorvido pelo público de forma tão eficaz.
O Osmar Santos escolheu a juventude, o pessoal da sua faixa etária. Ele teve a percepção de que o tempo de Pedro Luiz estava com o tempo prestes a ser, estava no FIFO. Estão faltando 2, 3 meses para ela vencer, então ela está no FIFO. Então Pedro Luiz, ele estava no FIFO pela idade dele. E os que vinham subindo também já não eram novinhos, narradores em São Paulo. Então o Osmar teve a inteligente percepção de que este pessoal parando haveria a explosão do nome Osmar Santos. E foi o que aconteceu. Esse pessoal parou, os que vinham na esteira desse pessoal não tiveram um sucesso maior e o Osmar ganhou a juventude.
Mas de nada adiantaria esse momento de transição caso Osmar não fosse um sujeito bom naquilo que fazia. Para Oscar Ulisses, o discurso de Osmar vai muito além dos jargões e do momento de transição no rádio. De acordo com Oscar Ulisses, Osmar Santos era um indivíduo muito bem preparado para falar. Era um sujeito que tinha o hábito da leitura, estava sempre bem informado.
Osmar era um sujeito muito bem preparado. Então ele fez muitas escolas, ele fez uma, para se ter uma ideia, Getúlio Vargas em São Paulo, um curso de administração da Getúlio Vargas, de 5, 6 anos. Ele se dedicou a esse curso, então ele tinha uma escola bastante boa. Fez curso de educação física, fez engenharia, não completou engenharia, mas participou de uma escola de engenharia e foi muito estudioso. Mais do que isso, era um sujeito dado à leitura. Então ele sempre estava buscando coisas nos livros. Então ele tinha um conteúdo bastante solidificado. Ele era um sujeito muito preparado. Isso daí nem aparecia tanto no Osmar, pelo jeito simples dele ser.
Embora trabalhasse com o público popular, Osmar tinha pleno domínio da língua portuguesa e aptidão com a literatura erudita brasileira.
Ele era um sujeito que vivia lendo Drummond de Andrade, Fernando Pessoa. Então ele tinha um lado poético dele aguçado. Mas o jeito dele, a comunicação que ele fazia também foi bastante importante para ele poder vender o conteúdo dele, para ele poder passar para frente aquilo que ele tinha aprendido em escola, etc.
Oscar acredita que as pessoas analisam o discurso de Osmar apenas pelas expressões populares, pelo lado descontraído, e se esquecem de ver a preparação profissional e intelectual de Osmar Santos.
E então essa preparação, esse lado erudito do Osmar ficava um pouco escondido, ou se não escondido, aparecia de uma maneira muito simples. E sempre ficou a impressão do Osmar ser um sujeito realmente assim do povo. De fato era, porque ele tinha esse contato com o povo, mas ele tinha uma preparação intelectual bastante acentuada. Esse conteúdo do Osmar foi o alicerce dele.
A fonoaudióloga e doutora em estudos da comunicação humana, Cristina Coraza, analisou a narração de Osmar Santos na partida final entre Corinthians e Ponte Preta pelo Campeonato Paulista de 1977.
Ele chega a falar de 180 a 200 palavras por minuto. Em alguns trechos, se ele mantivesse aquele mesmo padrão, ele falaria de 180 a 200 palavras por minuto. Aqueles bem rapidões dele, né? Assim ele dá sossego. Em 10 segundos são 30 palavras, ele chega a falar 3 palavras em 1 segundo. Isso é quase que impossível para um ser humano. É possível que a gente sabe que ele existe, está gravado, tá? E com a perfeição articulatória que ele tem, né? Então ele não tem os vícios articulatórios do interior, que é comum o R retroflexo interior, ele não tem, né? Ele fala um R perfeito e isso dá uma dicção perfeita, né?
Segundo Cristina, Osmar tem a fala perfeita.
As características de fala, uma riqueza e uma versatilidade grande. Em alguns momentos, pelo fato de você ter a velocidade aumentada, agudiza a voz. Isso é característico do radialista, ainda mais do esportivo, que ele tem que ser muito dinâmico, né? Porque a cena está se passando. E ele tem que mostrar isso pelo canal auditivo. Então, quem está assistindo faz uma fotografia do campo, um filme do campo passando, assistindo. E pela entonação vocal, você sabe que vai haver um gol. Essa versatilidade dele, então, eu acho que dá uma característica muito pessoal.
Cristina define como Osmar conseguia falar tão rapidamente sem se perder.
Uma fala com articulação, praxia fonoarticulatória, é esse ato de pensar e já devolver para que os órgãos da fala, que língua, dente, lábio, bochecha, cavidade de ressonância, que amplificam a voz produzida na laringe, que ela seja realmente bem articulada e na mesma rapidez daquele pensamento que ele está enxergando, né?
Cristina explica como funciona o cérebro humano nesse tipo de situação, em relação ao processamento da linguagem.
Com relação à linguagem, ele tem uma função linguística de comunicação rápida, que eu falei para vocês, entre os dois hemisférios, e muito versátil, muito rica. Ele comanda partes do cérebro que hoje em dia a gente sabe o motivo pelo qual ele pinta muito bem. Porque ele usava muito o hemisfério direito para ter noção do todo, ele recebia toda a informação visualmente, o hemisfério direito pegava o global, transformava isso via corpo caloso, que é uma comunicação que tem entre os dois hemisférios cerebrais, em emissão linguística pelo hemisfério esquerdo. E ele fazia esse jogo, o que é difícil no sexo masculino. Isso é mais comum em mulheres. Então as mulheres trabalham muito bem com os dois hemisférios cerebrais. Os homens trabalham muito mais com o direito, as mulheres muito mais com o esquerdo. E é difícil aquele que trabalha com os dois ao mesmo tempo.
A mestre linguística Gelice Soares também analisou a narração de Osmar Santos na partida entre Corinthians e Ponte Preta em 1977. De acordo com ela, o discurso de Osmar Santos é rico em elementos linguísticos.
A análise do discurso esportivo do Osmar Santos é um discurso rico em elementos linguísticos, né, que nós percebemos a riqueza de detalhes, então, recursos estilísticos utilizados pelo locutor ao fazer a narração. Estes recursos fazem com que a partida narrada por ele aproxime-se bastante do mundo dos seus ouvintes, já que não há recursos visuais, como na televisão, né, que facilita a narração do jogo. Então, ele tem que fazer uma descrição muito apurada de todos os acontecimentos, de todos os fatos que acontecem à sua frente.
Gelice Soares aponta alguns recursos linguísticos utilizados no discurso de Osmar Santos.
Podemos ilustrar aqui a riqueza de detalhes pelo prolongamento das sílabas que ele faz algumas vezes, né, como por cima da trave para fora, né, repetição de sílabas como lance do Peru.
Escanteio na direita, cobrou o Corinthians, Luciano gera mão de cabeça pro gol, sobre as varizas, outra jogada do Peru, isso aí, Coringão, veio para sacolhar o Limoeiro.
Gelice fala de uma característica recorrente no discurso de Osmar.
A presença de enunciados que causaria uma interpretação ambígua. Quando ele fala tremulando, 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 você não sabe se ele exorta a multidão a tremular as bandeirinhas ou se ele de fato simplesmente descreve para os ouvintes o que está acontecendo durante a partida de futebol.
Está fazendo a festa, estão tremulando as bandeiras corintianas, Corinthians em campo, Ponte Preta também, olha só o espetáculo do Morumbi, coisa majestosa, festa do futebol da
Gelice Soares enumerou os recursos utilizados por Osmar Santos na partida entre Corinthians e Ponte Preta. O primeiro deles é a utilização de metonímias, figura que consiste em designar uma coisa com o nome de outra que com ela tem relação imediata, a causa pelo efeito.
Encobrindo o zagueiro, fácil, encobriu o goleiro, saindo pela linha de fundo com terrível perigo. O José Bonifácio Boni, o pai da matéria da nossa Globo, quase chega lá. Jorge bem meteu a cabeça na parede, quase torceu junto tentando meter pro gol. Oscarzinho Ulisses.
Nesse lance, Osmar se refere ao José Bonifácio Boni como o pai da matéria, fazendo relação ao melhor diretor de TV do país. Vale lembrar que Osmar sempre foi conhecido como o pai da matéria, uma designação que define quem domina um determinado assunto ou determinada área. O segundo elemento enumerado é a hipérbole, figura que engrandece ou diminui exageradamente a verdade das coisas.
Na direita, Zair recolhendo, transando pelo sistema defensivo, lá vem Vladimir tentou para a mara, chegou primeiro Geraldão por baixo para Vladimir recuperando, de forma definitiva, rotulou, patenteou, trilance com o Romeuzinho, eu vou com você nessa, garotão, abriu para Luciano, olhou, experimentou dali na trave, Geraldão pro pedaço, é fogo no boné do guarda, para fora!
Aqui, Osmar chama Romeu de Romeuzinho, utiliza a expressão garotão e diz que a bola vai para fora milagrosamente, exagerando a conclusão do lance. Um terceiro elemento utilizado no discurso de Osmar é a onomatopeia, que é a palavra cuja pronúncia emite o som natural do significado. No entanto, nessa partida de 1977 entre Corinthians e Ponte, Osmar não utiliza o recurso. Mas em outras oportunidades é possível encontrar expressões como o tic-tac do tempo, o boom da torcida e xiruliruli, xirulirulá, por exemplo. O quarto elemento citado por Gelise é a metáfora, figura que consiste na substituição de uma palavra por outra em virtude de certa relação de semelhança.
Pelo campo defensivo, o Coringão tem gormal de nada, recolhendo o Basílio, se esquina um pouco da feita, alugando por baixo, sai do primeiro, gasta a sandália, puxa o carro, no caroço do abacate, descendo para Luciano, do sino de voleio, solta a jogada para Russo, de cabeça na esquerda, para Vladimir, o garotinho, o garoto, sorriso, vai embora, fugiu, tentou Geraldão, Geraldão pro comando na esquerda, se escolta, tapete, tentou, Romeu, rasga a zaga da Ponte, metendo de qualquer forma para fora da boca da botija.
Aqui Osmar utiliza expressões como desliza a bola pelo tapete, que metaforiza com o gramado. Osmar usa também puxa o carro no caroço do abacate, que significa o jogador se deslocou rapidamente a partir do círculo central do meio campo. Osmar utiliza também o anglicismo, que é a utilização de palavra ou locução inglesa incorporada em outra língua.
Fique de olho no apito.
Hoje no apito os repórteres, o povão, a equipe da Globo Nacional. Meu irmão do Cid Vander de Mosquila vai comandar o jogo da noitada de hoje festiva do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Do Cid, take it easy, meu filho. Take it easy, camisa amarela, junto com os bandeirinhas que vão comandar a grande festa e o espetáculo.
A expressão take it easy vem do inglês. No trecho que ouvimos, Osmar pede calma ao árbitro da partida, do Cid Vanderlei Buchila. Outro ponto que chama atenção nas transmissões de Osmar são as brincadeiras e a forma descontraída de narrar futebol.
Eu vou bater essa falta pro Coringão! Eu decidi, eu vou cobrar pro Coringão! Eu vou cobrar a falta pro Coringão! Atenção, coalhada! Eu cobro!
Cuidado, Osmar! Tu começa a falar assim? Ah. Daqui a pouco tá todo mundo aí. Osmar Santos, Osmar Santos aqui!
Não tem problema, estão falando, mas Osmar Santos tem mais fé nele, garotão!
Aqui ouvimos Osmar brincando com a personagem coalhada, interpretada por Chico Anísio, que ironia Osmar. A brincadeira segue normalmente e Osmar, em seguida, já retorna à narração da partida com sutileza. Gelise chama a atenção para a construção discursiva conduzida por Osmar sobre um trecho da música Raça, de Milton Nascimento. O narrador aqui consegue fazer um discurso recheado de emoção e poesia utilizando a música popular brasileira.
Lá vem a força, lá vem a magia, que me incendia o corpo de alegria. Lá vem a tanta maldita euforia que me alucina, me joga e me rodopia. Lá vem o grito de espera, lá vem a voz de qualquer primavera. Lá vem a unha rasgando afogante, a fome, a fúria, a sangue que já se levanta. De onde vem essa coisa tão minha, que me aquece e me faz carinho? De onde vem essa explosão de alegria, o complemento Milton Nascimento, de onde vem essa fúria de torcida que se chama torcida do Corinthians.
O discurso mexe com o emocional do público. É possível ouvir a torcida vibrar com cada frase construída por Osmar. Vale lembrar que em 1977 o Brasil vivia a ditadura militar. Osmar narra a seguir com emoção a manifestação popular, o ponto extremo, a repressão imposta pelos militares.
Acorda, fiel, tá na hora de gritar muito alto, fiel, tem que ser agora, tem que botar pra fora todo o sofrimento, todo o choro que enforca esse povo há 23 anos.
Corinthians!
Acreditando na faixa de campeão no peito de todos os corinthianos do mundo. Acorda, fiel! Acorda, fiel! Acorda, fiel! Acordando o povo do Morumbi, hoje a cidade é do povo! Que a céu vai sentir a própria poesia do povo. Hoje a cidade é do povo. Tem que ser festa alvinegra, tem que cobrir as ruas da cidade com paixão e loucura, com felicidade que desaproxa e contagia o povo pelas avenidas. Hoje é o verdadeiro dia do povo, dia de cantar alegria e ser feliz. Hoje mais do que nunca a cidade é do povo. O Morumbi é festivo e alegre, o povo está fazendo a festa.
Aqui Osmar inflama o povo, pedindo o fim do sofrimento do próprio povo, calado há muito tempo. Aqui fica evidente o discurso ideológico de Osmar. Além de chamar a torcida do Corinthians para torcer pelo time, Osmar faz referência ao sofrimento do povo durante o regime militar do Brasil.
Você vê claramente uma crítica política, crítica à situação política, né, do Brasil, em que o único momento em que as pessoas podem se expressar, aquilo que elas de fato sentiam, é aquele momento da grande festa, como ele diz, né, que é o momento do futebol, onde as pessoas tinham liberdade de extravasar todas as angústias, todos os sentimentos que no dia a dia elas não podiam extravasar. Fica bem clara a ideologia dele aí nesse discurso esportivo.
De tudo que foi dito e falado, há de se concluir que Osmar Santos era um sujeito diferenciado, cuja capacidade para transmitir uma partida de futebol pelo rádio era muito particular. O cérebro de Osmar era aguçado, ágil e dinâmico. Além disso, Osmar estava preparado para se comunicar, pois sempre estava bem informado. Tinha o hábito da leitura, por isso possuía recursos linguísticos para utilizar durante as transmissões. Osmar não construía enunciados sem sentidos ou fora de contexto. Osmar tinha o dom, nasceu para se comunicar, por isso foi gênio e se transformou em ícone. Analisar o discurso de Osmar é, segundo as teorias já estabelecidas, compreender ao máximo os elementos utilizados e ainda assim procurar por novas respostas, afinal, há qualidades que são do ser humano, como o talento, que em alguns momentos se torna impossível de analisar, pelo simples fato de ser algo pessoal e indivisível.